Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do Mário Pacheco, produção Henrique Santos e Regiane Koenig. Participação de Eduardo Rocha, coordenação de rádio Nicolas Stefanovic, direção-geral Francisco Alves. Destaques na edição do Esporte da Rede deste 10 de outubro, sexta-feira. Avaí perde na Série B. Joinville não consegue a vitória. Figueirense perde na Série A. Chapecoense atropela e humilha o poderoso Colorado dos Pampas. Rodada do final de semana marcam jogos das séries A e B. Avaí amanhã tem mais uma possibilidade de ir à liderança do brasileiro da Série B. Figueirense vai tentar a recuperação do tropeço de quarta em Curitiba no domingo. Chapecoense vai para a Bahia contando a história da façanha de ontem na Arena Condá. Criciúma vai tentar uma reabilitação contra o Santos em Criciúma no domingo. Tudo isso a partir de agora no Esporte na Rede, que vai também destacar uma entrevista do projeto Experimentando Diferenças com o Fernando Rico. Está com a gente. Henrique, bom dia.
Bom dia, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L.
Sua camisa de verde é saudação, homenagem ao Chapecoense?
Eu sou um cara que gosta das coisas do Oeste, de Santa Catarina, né?
É?
É que tava lá no armário, Valmir. Peguei que tava lá e pronto. Mas é uma vitória retumbante ontem. Eu tava jogando bola, não vi o jogo. Quando eu fui ver nos melhores momentos no Sport TV, aí saía um, saía dois, e meu Deus, que isso? E não parava de sair gol. E aí daí depois eu fui acompanhar a transmissão da Rádio Gaúcha, assim, no pós-jogo, e o pessoal tava criticando bastante, mas a diretoria do Internacional não sabia o que aconteceu, o Alex falando também que foi um dia infeliz, o Abel justificando uma possível alteração do D'Alessandro, aí todo mundo fazendo uma crítica, ele falou o seguinte: no dia anterior, o filho do D'Alessandro, que se eu não me engano já tem problema, não sei se é de deficiência física, deficiência mental, caiu no colégio, quebrou o rosto todo, então ele disse, assim, não era nem pro D'Alessandro vir, mas aí ele veio, ele quis vir, mas a gente viu que não tava dando, porque, né? Tu sabes bem, né, homem, tu és pai, o Rocha é pai, também eu não sou pai, não quero ser tão cedo, mas aí tu tá com um problema em casa, teu filho que já tem uma série de problemas, série de complicações, aí dá com os cornos no chão, quebra a cara... Então fica um negócio complicado.
Explica, mas não justifica.
E aí os 5-0 da Chapecoense surpreenderam. E é bom, né? Até porque a Chapecoense estava ali, era a primeira da zona do rebaixamento. Já saiu, deu uma respirada, mas agora tem mais uma pedreira no final de semana. O cara num dia alivia, no outro dia já é mais uma pedreira e vai indo.
O problema do Internacional de Porto Alegre, com todo o respeito aos colorados, mas é que é uma diretoria que é muito saudosista. E que sempre tem suas viúvas. Então trouxe o Alex, que não joga nem um quinto do que jogava quando foi embora, que aliás ele saiu do Internacional, que era a grande revelação, que era o homem, que era ia para a Europa, ia ser o melhor do mundo. E minguou o futebol dele, não foi chamado mais para a seleção, o único que chamou de volta foi o Internacional. Agora o Internacional está fazendo voltar... Nilmar. Outra coisa, com todo o respeito que eu tenho, eu estava até conversando hoje com o ex-jogador Luiz Everton, e o Abel Braga começou como jogador no Figueirense em 73, no Campeonato Brasileiro, me lembro bem, gosto muito do Abel Braga como pessoa. Agora é o seguinte, Abel tem que parar de falar mansinho e tem que dar padrão, tem que dar esquema tático para o Internacional, que tá fácil. Tá olha, é uma facilidade, é só apertar que ganha do Internacional. A prova... Ontem a Chapecoense. Uma outra prova, o time do Figueirense naquela virada. Uma outra prova, teve um time que resolveu jogar em Porto Alegre. Foi o Vitória. Estão resolvendo jogar a ganha do Internacional. Então, para o Abel de falar, de querer ficar só na fama, no seu passado, com passagem pela Europa, pelo Fluminense e pelo Internacional, anteriormente e dá padrão para o time, porque o time está batendo cabeça, essa é que é a verdade. E a Chapecoense aproveitou da situação, foi para cima e ganhou bem, tá até certo, podia, né, ser até mais.
E não fez aquilo que a gente tem visto e já viu algumas ocasiões do time, principalmente os times menores, que se retraem,
não,
e ficam esperando por uma bolinha. O que eu sempre digo aqui, eu vou dizer mais uma vez, pela milésima vez, o que o Argel costuma fazer no Figueirense, ele parte para cima, ele não quer nem saber. É adversário direto na Série A, então ele tenta vencer porque não está jogando contra o Real Madrid, contra o Manchester.
Saber mudar, enfim, né?
E aquela que... É, isso aí é verdade. Daqui a pouco a gente vai falar desse jogo, mas ainda ficando na Chapecoense e no Inter. O Inter eu acho que tem o mesmo problema do que outros times como o Corinthians. Quando joga um jogo grande... O jogo considerado contra os times principais, ele joga de um jeito. Aí quando vem jogar contra um time menor, enfim, considerado menor do Campeonato Brasileiro, eles jogam com outra motivação muito menor. É só a gente ver o que aconteceu em Corinthians e Cruzeiro no meio da semana. O Corinthians, que perdeu pro Figueirense, o Corinthians que já tinha tropeçado algumas vezes, foi lá ganhando o Cruzeiro em pleno Mineirão.
É.
E o mesmo Corinthians que veio aqui faz duas, três semanas... Perdeu pro Figueirense, tomou um banho de bola aqui no estádio do Orlando Scarpelli.
É, e depois perdeu pro Atlético Paranaense na Baixada em Curitiba, né?
Lá na Baixada nunca é fácil, né, Valmir?
É complicado.
Vamos ver o que vai acontecer com o Figueirense nesse domingo às 18h30, né?
Bom, o retrospecto da semana dos nossos times, o Avaí largou o primeiro que fez gols nos jogos das 10 horas da noite de terça-feira pela Série B. Mas aí tomou ainda no primeiro tempo o gol de empate, depois tomou a virada, perdeu esse jogo para o ABC. O Avaí vem de duas derrotas. Aparentemente tem tudo para amanhã ganhar do Icasa e ganhar bem. Se houver coincidência de resultado, até assumir a ponta da tabela outra vez. Mas o Avaí tem que ter um certo cuidado. Agora, com referência ao Figueirense, a coisa é indo bem. Eu não entendi a mudança no Figueirense.
É verdade.
Eu não entendi o que o Argel quis colocando o Everaldo. Everaldo entrou mal no jogo, entrou batendo canela, entrou pedindo cartão amarelo, veio todo para trás o time do Figueirense e o homem que era de referência do Figueirense, que era o Marcão, que estava lá na frente, puxando a defesa do Flamengo, ele saiu do campo. E à medida que o Everaldo entrou, o time foi inoperante, veio para trás e pediu para tomar. Que pena, né?
Ele poderia até botar o Everaldo, Valmir, mas o homem para tirar não era o Marcão.
Poderia
tirar o Cleitinho, poderia tirar outro jogador. E aí eu acho, Valmir, eu elogio sempre essa questão do Argel ser ofensivo, mas aí eu acho que faltou um pouquinho de enxergar o jogo. Porque o Vanderlei Luxemburgo fez o seguinte: botou o Gabriel, que é um cara que corre. Botou o Muralha, que é um cara que corre. Botou o Nixon, que fez o gol no último minuto. São três jovens extremamente velocistas. E o Figueirense já... mais cansado, porque tá jogando só com três jogadores no meio-campo, os dois pontas, tanto o Cleitinho no lado quanto o Mazola no outro, marcando a subida dos laterais, querendo ou não, cansa. E aí, o Flamengo foi indo, foi tomando conta do meio-campo, e foi correndo. E o Argel botando atacante. Chegou uma hora que o sistema defensivo não conseguiu mais segurar. Tanto é que nos últimos 15 minutos, o Flamengo botou bola na trave, teve chance clara na frente do goleiro, até que chegou no último minuto e fez o gol. Aí, eu acho que faltou o Argel dar uma segurada no jogo, pensar um pouquinho, ó.
Sim.
Tá 1-1.
Tá bom.
O Flamengo não vai nos ultrapassar. Vamos pontuando. Não temos toda aquela chance. Vamos botar... não precisa você botar um volante, um zagueiro. Bota mais um meia, trabalha a bola no meio campo e aí coloca o time mais em igualdade de condições, pega a bola. Porque o Flamengo veio com toda a velocidade. O Figueirense não tinha já mais aquela força. E aí o Flamengo, com aquela juventude, com a gurizada que acabou de entrar, encurralou o Figueirense. Foi um grande jogo. Poderia ter sido 2-1 pro Figueirense, poderia ter sido 3-1 pro Flamengo, enfim, mas foi um grande jogo de bola que a gente viu no estádio Orlando Scarpelli, motivado principalmente, Valmir, por aquela questão de dois times que não tem toda aquela qualidade, não tem todo aquele futebol, enfim, mas são dois times que querem jogar.
É.
Dois times que partiram para cima desde o primeiro minuto.
E de duas grandes torcidas, né?
Duas grandes torcidas e, infelizmente, Valmir, o jogo foi às 22 horas. Foi o maior público do Figueirense esse ano no Campeonato Brasileiro, 16.330, se eu não me engano. Se o jogo fosse umas 8h30 da noite, 9 horas, ou então, se esse jogo fosse num domingo, às 4 horas da tarde, ia faltar espaço no estádio Orlando Scarpelli.
Agora, antes do Rocha analisar, depois a gente vai palpitar, mas o Rocha vai falar desse jogo do Criciúma, também na quarta-feira, eu espero que o pessoal da Sport TV dê uma ligada nos jogos, quando transmitir futebol, porque a Sport TV fez o jogo na quarta-feira para o Rio de Janeiro, só para a cidade do Rio de Janeiro. A Sport TV faz jogo para o Brasil e para fora do Brasil. Então, parece que era só o Flamengo e o Rio de Janeiro que estavam acompanhando o jogo. Então, se quiserem torcer para o Flamengo, então faz o seguinte, deixa o microfone e vou lá para a galera torcer, leva a camisa do Flamengo.
Ou então os...
Mas, pelo amor de Deus, eu quero encontrar o André Lino com...
Muito ruim.
Mora com lá... quem trabalhei com o pai dele.
Mora lá no meu condomínio.
É, homem. Mas eu tenho que falar com ele, dar um puxão de orelha.
Vai então, lá em casa, a gente toma
então,
um cafezinho.
Então leva o recado para ele, que ele lembre que tem que haver a ímpar... E ele tem capacidade para isso, ele é jornalista formado pela Universidade Federal, tem essa capacidade de ser imparcial. E ele e o Paulinho Criciúma estavam numa torcida pro Flamengo, um negócio impressionante. E chegaram a errar. Uma hora o Figueirense foi pro ataque, quase marcou o gol. E chegaram e disseram, oh, olha o gol que o Flamengo tá perdendo. Eles estavam vendo outro jogo.
É torcida, né?
Que coisa impressionante.
E o pior, ô Valmir...
O André que eu mandei o recado.
Pra ele vou, dar uma não, segurada. Vou encontrar lá, vou dizer, o Valmir tá chegando aí.
Você tá muito... Muito parcial, torcedor do Flamengo.
Mas isso não é só a favor do Flamengo, não, Valmir. É contra os times de Santa Catarina. Que isso tu pega... Outro dia eu tava vendo um jogo com a minha namorada. Ela assim, pô, esse cara do Nordeste aí tá torcendo muito contra o Figueirense. Claro, amor, todos os narradores, principalmente pay-per-view, torcem a favor do time da casa. Só aqui que eles torcem contra.
Não, mas eles têm que torcer. Porque é em todo aqui o Brasil que tá passando o jogo. Ô, Eduardo Rocha. Então você dá um recado lá para o André.
O Rocha vai falar com o Paulinho Criciúma, primeiro.
Então vamos pegar esse pessoal de jeito aí.
Bom dia para vocês,
Rocha,
bom dia para a audiência.
Teu time tem que marcar gol,
Rocha. Tem que ver isso aí, porque, na verdade, o Criciúma e o Figueirense, Valmir, baixaram muito aí a sua qualidade em campo. O Criciúma, por exemplo, contra o Coritiba, não demonstrou de jeito algum um time... que está batalhando para sair, como eles mesmos declararam lá em Criciúma, que cada jogo seria uma decisão. Agora, jogar contra o Coritiba daquela maneira, aquilo ali não foi um jogo de decisão para o time do Criciúma.
Parece que não tem uma sequência o Criciúma.
O Criciúma foi um time omisso, foi um time desequilibrado, foi um time sem consequência, sem ofensividade, sem garantia de uma ofensividade objetiva. Eu não entendo o técnico, porque, na verdade, ele estreou o Rafael Pereira lá em Criciúma e o rapaz jogou muito, jogou bastante lá na frente, inclusive fez gol. E contra o Coritiba ele voltou a jogar com o Rodrigo Rosa recuado e fazendo um jogo defensivo, sendo que ele estava voltando e não se encaixou muito bem novamente. Então, o Gilmar Dalpozo, que está há mais de um mês já está há um mês no comando do Criciúma, ele tem que agilizar a sua forma, definir de uma vez por todas como é que ele quer ver esse time jogando, porque agora tem um jogo contra o Santos em casa e, mais uma vez, você não sabe qual é o time titular do Criciúma. Eu sei que o Criciúma tem realmente um bom elenco. O Criciúma tem um plantel. É interessante para jogar esse campeonato da Série A. Mas a definição dessas peças ainda não está montada de uma maneira que tenha uma sequência de bons jogos e jogos realmente decisivos. Combate em campo, né? Combater e vencer.
O gol que tomaram foi uma bobeada da zaga tremenda, né, Rocha?
Não, e tomar um gol e também não ameaçar, não fazer valer a meta, né? A meta do futebol. Quero dizer, você toma um gol, você tem que ter habilidade, você tem que ter consequência, você tem que ter objetividade e ofensividade para ir lá e recuperar o resultado.
O gol tomado pelo Criciúma foi a falta de fundamento no futebol. Por quê? Porque se é cobrada a falta, tem que posicionar melhor a defesa para o primeiro e para o segundo combate.
É claro.
O que aconteceu? A defesa ela foi toda para o meio e esperou que o jogador do Coritiba recebesse a bola para fazer
sim,
o gol.
De maneira livre. Complicado. Por outro lado, Valmir, o Figueirense contra o Flamengo, o Figueirense até que jogou uma boa partida, soube se impor. Manteve um pouco mais aquela combatividade necessária para ficar fora da zona do rebaixamento, para ficar entre os 16 melhores do campeonato. Mas, infelizmente, não sei por que cargas d'água, o time não se não teve uma forma de se defender de uma maneira a contra-atacar e a atacar o Flamengo nos últimos minutos. Todo mundo sabe que se você não quer tomar um gol, você não deseja tomar um gol no final do jogo, você tem que jogar lá na frente. E o Figueirense
tá
não soube fazer
pela,
isso aí.
Pela falta de peças no elenco.
Henrique, não se fica...
Só de atacante tem 12, mas não tem um lateral
Henrique,
direito.
Faltando um minuto, dois minutos para terminar o jogo, você não fica facilitando ali atrás, verdade. Cedendo escanteios
de
maneira...
O Léo Moura, com 79 anos de futebol, não pode passar pelo lateral esquerdo, que tem 20.
E você vê que o Flamengo, nos últimos dois minutos de jogo, teve 3-4 chances de fazer o gol. Uma atrás da outra, então... O Figueirense praticamente ficou de calças na mão ali, esperando o Flamengo fazer o gol da vitória no finalzinho do jogo. O Figueirense deveria ter pontuado nesse jogo, era para ter vencido. Infelizmente tomou o gol do Flamengo antes, mas conseguiu o empate. Agora ceder aos 47 minutos não tem como, não tem condições. Agora, para finalizar, Valmir... A Chapecoense, Valmir, jogou muito mesmo, fez um jogo de primeira grandeza. Esse sim é um time que está lutando, batalhando, combatendo e procurando realmente um lugar ao sol entre os 16 melhores do Campeonato Brasileiro. E olha, parabéns para o técnico Jorginho, que ele realmente está sabendo o que faz ali, junto com aquele elenco da Chapecoense, com aquele plantel que realmente tem jogadores ali na Chapecoense, Valmir, que eu tenho certeza absoluta que seus passes, o valor agregado de cada um desses jogadores, eu tenho certeza absoluta que foi lá para a estratosfera se comparado com o que eles têm hoje, o valor deles hoje no mercado. O Camilo, por exemplo...
Esse Camilo jogou no Avaí, se eu não me engano.
Um jogador muito inteligente, muito inteligente. O lateral direito, Fabiano.
Esse Fabiano ele vai sair com certeza, porque ele está jogando muita bola.
Um jogador muito equilibrado e sabe o que faz. É um jogador clássico, ao meu ver.
E era zagueiro, hein? Antes de ser zagueiro, ele trabalhava na roça, o Rocha. Aí foi lá, tava sem fazer nada, jogou uma pelada, alguém viu, gostou. Levaram para Chapecoense, o Chapecoense estava nem na Série D, eu acho. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E hoje é um dos principais laterais do Brasil.
Eu não me recordo do lateral esquerdo que jogou ontem, mas também, jogou no lugar do Rodrigo Biro. E esse Rodrigo Biro é um jogadorzaço na lateral esquerda. E ontem teve, eu não me recordo agora, mas que supriu a necessidade ali tranquilamente.
Quando encaixa,
fez,
né?
um cruzamento na medida para o Diones fazer o primeiro gol do jogo.
O tal do Leandro também, que chama lá. Sabe como é que chama ele, Vami? Leandro Banana.
Leandro Banana.
E o Internacional, na verdade, o Internacional, ele me parece que veio com uma proposta de superar a Chapecoense no contra-ataque, no contra-golpe. Mas a Chapecoense não deu chance para o Internacional jogar dessa maneira. E o Internacional sofreu a pressão da Chapecoense o jogo todo. Foram 5 gols. Na maior absoluta tranquilidade, quer dizer, gols trabalhados, gols batalhados. Teve uma ou duas falhas ali, aquele lance do Dida que fez a falta, por exemplo, foi uma lambança na retaguarda colorada, mas foram gols batalhados e gols que resultaram da habilidade dos jogadores da Chapecoense. Agora o problema está lá em Porto Alegre, viu? A situação lá... Parece que pro Abel não tá nada bem, tá todo mundo caindo de pau em cima do Abel.
O time não tem padrão tático?
Porque o time não está garantindo aí uma sequência boa, né?
Eu queria que o meu time tivesse assim, Valmir, no terceiro lugar e sem padrão tático.
Há muitas cobranças, né? Porque o Inter foi desclassificado na Copa Brasil pelo Ceará, né? Vocês se recordam, né?
E o elenco é qualificado, o elenco é bom, o elenco é muito caro e tem que ter resultado. Vamos à apuração aí dos resultados.
Nem fala nisso, Valmir.
Dos resultados, apuração para saber quem é que foi eleito.
Eu acho que não foi ninguém.
É pelo resultado do palpitão da última segunda-feira. Vamos lá. Vamos lá, pode puxar aí.
Eu puxo aqui, vou passar pro Rocha então para ele dar os palpites dele, começando pela Série B amanhã, dia 7, 28ª rodada. Nós teremos às 21h50 os dois jogos dos catarinenses, Joinville e Santa Cruz, na Arena Joinville, Rocha.
Joinville 2-0.
ABC e Avaí no Frasqueirão.
1-1.
Ok, pela Série A, nós teremos a 27ª rodada com jogos na quarta e na quinta. Na quarta-feira teremos às 19h30 Curitiba e Criciúma, Rocha.
2-1 Criciúma.
Figueirense e Flamengo às 22.
0-0.
E na quinta-feira, Chapecoense Internacional.
1-0 Chape.
Vamos lá, Valmir. Joinville e Santa Cruz.
2-1 pro Joinville.
ABC e Avaí.
1-1.
Curitiba e Criciúma.
2-2.
Figueirense e Flamengo no Orlando Scarpelli.
2-1 para o Figueirense.
Chapecoense e Inter na quinta, lá na Arena Condá.
1-0 para o Internacional.
Estou aqui com o Mário Pacheco, que o Mário Pacheco também tem amplo conhecimento do futebol catarinense. Mário, Joinville e Santa Cruz.
1-0 Joinville.
ABC e Avaí.
1-0 Avaí.
Pela Série A, quarta-feira, dia 8, Curitiba e Criciúma.
1-1.
Um pouquinho mais tarde, às 22, Figueirense e Flamengo.
1-0 Flamengo.
Para finalizar, Chapecoense e Inter na quinta.
2-0 Inter.
Bom, eu acho que Joinville e Santa Cruz, o Joinville ganha por 2-1. ABC e Avaí, o Avaí ganha por 2-0. Pela Série A, Curitiba e Criciúma, Criciúma 2-0. Figueirense e Flamengo 1-1. E na quinta-feira, Chapecoense 2, Internacional 1. Esses são os meus palpites.
Acho que ganha quem apostou na Chapecoense, hein?
Pois é.
A situação, o Inter não esperava por isso, é brincadeira?
Nem o cara da Chapecoense esperava.
Bom, os jogos então deste final de semana. Hoje tem o Joinville pela Série B. O Joinville hoje tem seu jogo
contra o Vila Nova lá em Goiânia.
Nova,
se não ganhar, a cabeça do Emerson Maria fica presa.
No Serra Dourada. Aliás, o Joinville deu uma melhorada, mas já começou a vacilar de novo. Começou a ficar um futebol muito acomodado.
Eu acho que o Joinville e o Valmir, desses quatro, são cinco times disputando quatro vagas. Eu acho que o mais forte concorrente a não estar entre os quatro é o Joinville.
É, o Joinville deu uma caída, né?
E já faz tempo que não ganha nem em casa, nem fora.
Esse jogo é 7:30 ou 9:30? Bom.
Daqui a pouco o Rocha vai passar pra gente a tabela. Mas, Valmir, bom. É bom o Joinville ficar esperto. Hoje vai jogar contra o Vila Nova. O Vila Nova, que é o Lanterninha.
Aí que eu perdi a
edição. Olha, o Valmir.
Tem que ganhar. Perigo.
Os jogos são da 29ª rodada aqui da Série B. Às 7:30 da noite, tem o jogo do Vasco contra o Boa.
Sim.
E do Oeste contra o Atlético Goianiense.
É o clássico rubro-negro.
Ainda às 7:30 tem Vila Nova contra o Jec. Às 7:30, né? Vila Isso, Nova. Né? E Jack. Às 7:30 ainda tem aqui é o ABC, né? É o ABC?
Ceará e Bragantino.
Ceará e Bragantino. E aí os jogos de amanhã, dia 11, 4:10. Daí sim o ABC contra o Santa Cruz. É o ABC aqui, a Ponte Preta e o Santa Cruz. Náutico e ABC. América e Portuguesa. O América de Natal e o Sampaio Correia, tudo isso às 16h, né?
Perfeito.
E aí tem, às 21h, o Luverdense versus Paraná e, finalmente, Avaí jogando contra o time do Icasa. É um jogo para o Avaí vencer. O Avaí não vence jogando aqui na Ressacada, mas não pode perder essa partida de jeito nenhum. Outro que tem a expectativa, é um time que deve vencer o seu jogo hoje, é o Vasco da Gama jogando contra o Boa. A expectativa é que mais uma vez...
A expectativa é a torcida.
O Joel, né?
Eu acho que os dois, né?
O Joel consiga levar o Vasco...
Eu acho que o Vasco vai superar suas dificuldades. Eu acho que o Vasco ainda vai ser o melhor colocado dessa Série B. Não tem a dúvida.
Concordo contigo,
e a Ponte Preta joga contra o Santa Cruz?
A Ponte é a líder, né?
Eu acho que posso ter enganado, mas eu acho que os dois times da faixa cruzada, tanto a Ponte quanto o Vasco, vão conseguir os seus espaços. Eu acho que aí vão saber quais os dois que vão entrar, né? Bom seria Joinville e Avaí, somados-se a mais 3, 4, 5 no Brasileirão, seria muito bom para Santa Catarina. Agora amanhã começa mais uma rodada, a de número 28 do Brasileirão da Série A. Amanhã teremos às 18h30 da noite, o Botafogo recebendo o Corinthians. Jogo difícil para o Botafogo, porque o Botafogo, do jeito que está, é tudo difícil.
Botafogo hoje é o principal candidato ao rebaixamento.
Não tenha dúvida. E também amanhã jogam no mesmo horário, 18h30 da noite, o Goiás recebendo o Curitiba. Jogo complicado para o Curitiba fora de casa. E às 9 da noite, o Palmeiras vai receber o time do Grêmio. Se o Palmeiras quer realmente manifestar positivo de que vai sair dessa, tem que ganhar esse jogo amanhã no Pacaembu.
Valmir, você falou no jogo do Botafogo aí, Valmir?
Ah.
Botafogo e Corinthians?
Botafogo e Corinthians amanhã, 6h30.
Esse jogo, Valmir, esse jogo já aconteceu no dia 1º. Deu 1x1 esse jogo.
Que coisa, Valmir, impressionante aqui na
tabela.
Foi
antecipado.
Agora é o jogo da volta. Mas é porque eu até vi esse problema na pessoa da Rádio Guarujá falava sobre isso. É porque eles só inverteram o mando, mas esse jogo vai acontecer mesmo realmente amanhã.
Ah, é?
Eles só inverteram o mando porque deu um probleminha na época lá.
Sim.
Mas aí Botafogo e Corinthians vão jogar sim nesse final de semana. E porque...
Tá acontecendo aqui.
Sim, e porque até aquela questão, né, Valmir? O Botafogo tá numa engronha do caramba, hein?
Tá,
jogadores
complicado.
Saíram, foram demitidos, inclusive. E o Botafogo tá com aquele problema de salários atrasados, tem uma questão bastante complicada.
É uma crise muito forte dentro do Botafogo. Teremos, então...
Agora, você falou aí no jogo do Palmeiras, Valmir? Palmeiras jogando
amanhã,
contra o Grêmio.
Amanhã, 9h.
É. Porque hoje tem o Goiás e Coritiba, esse jogo é importante para os nossos times aqui, porque a tendência é que o Goiás vença o Coritiba hoje jogando em casa.
Tomara que o Goiás vença.
Esse jogo é hoje?
É, para parar.
Amanhã.
O Coritiba vem de duas vitórias jogando em casa e agora sai para jogar contra o Goiás.
É, mas o Coritiba, para ganhar esse jogo lá do Goiás, lá é complicado. Lá dentro do Serra Dourada... Complicado. Palmeiras recebe o Grêmio, então, amanhã às 9h da noite.
O Grêmio deve vencer esse jogo,
sim,
porque...
Não sei.
O Palmeiras, né, o time do... É um time que é muito irregular, né? É muito irregular.
E, apesar disso, tem um artilheiro do campeonato, né? O Henrique, com 3 gols. O nome é bom, né, Valmir?
É, muito bem.
Craque, né?
Bom, ficamos, então, o seguinte. No próximo domingo, teremos, às 16h, no Maracanã, o Flamengo recebendo o Cruzeiro.
Jogão, hein?
Domingo vamos ter também, 16h, o América Mineiro recebendo o São Paulo, que eu acho que é o melhor jogo da rodada.
O Atlético, né?
É, o Atlético Mineiro recebendo...
Infelizmente, Valmir, o Atlético sempre sem o Tardelli, que está na seleção, e o São Paulo sem o Kaká e sem o Souza, né? Porque eles fazem essas porcarias, esses amistosos da seleção e tiram os principais jogadores do Campeonato Brasileiro.
Pois é.
Aí um jogão desse, que poderia ter um Tardelli, ter um Kaká, ter uns caras diferenciados, não... Tá todo mundo lá na China para disputar uma pelada contra a Argentina.
Ah, mas a chamada na televisão, né? Parece que é mais uma disputa de Copa do Mundo, né? A chamada na televisão parece que é uma disputa de Copa do Mundo.
Amanhã, 9 horas da manhã, uma pelada dessa.
É. Bom, o Atlético Mineiro recebendo São Paulo domingo, 16h. Domingo, 16h, teremos o Bahia recebendo a Chapecoense. Também, 16h, no Beira-Rio, o Internacional recebendo o Fluminense.
Outro jogão, hein?
E os jogos das 18h30, domingo. O Sport Recife recebendo o Vitória, é um clássico nordeste. Teremos o jogo do Criciúma recebendo o Santos no Heriberto Wilson.
Criciúma, sem o Robinho.
E o Criciúma precisa vencer o Santos de qualquer maneira.
E o Clube Atlético Paranaense recebendo a equipe do Figueirense.
O Atlético Paranaense vem mal no campeonato, então é a oportunidade do Figueirense fazer ponto fora.
Mas em casa o Atlético é muito forte.
Né? Essa questão do Criciúma que tem que vencer o jogo, eu acho que também tem que vencer e até pode vencer o jogo. O problema é o seguinte, o Criciúma tem que começar a beliscar ponto em casa, fora de casa. Porque, Rocha, se numa dessa o Criciúma, de repente, não ganha um jogo desse em casa, vai se comprometer. Porque o Criciúma, se ganhar todas em casa, mas perder todas, se complica.
É, então, perdendo tem que começar a beliscar alguma coisa. Principalmente para um time como o Coritiba, né? Que não podia perder um jogo para o Coritiba, que é aquele famoso jogo de 6 pontos.
O problema é que o Criciúma tem que ganhar fora, de repente não ganha, daqui a pouco pega um time grande, daqui a pouco as coisas, se jogar o que vem jogando, o Criciúma até pode, com força, com determinação, ir lá empatar ou ganhar do Santos. Não tem dúvida nenhuma. Mas é sempre o Santos. Quando recebe o Palmeiras, Palmeiras, quando recebe o Corinthians, quando recebe equipes grandes, são sempre equipes grandes. E aí se respeita uma camisa, se respeita toda uma estrutura que representa dentro de campo. Então é o seguinte, tem força para ganhar do Santos? Tem. Tem condição com o apoio da torcida? Tem. Agora, não pode deixar o time do Santos chegar e tocar a bola. Então, começa a tocar a bola para lá e para cá, botam uma bola no gol e não empata
mais. São times importantes, né? Um time como o Santos, por exemplo, é um time formador. Eles têm ali na Vila Belmiro uma verdadeira academia de futebol. Então, os jogadores que estão surgindo, mesmo que tenham nomes até desconhecidos, eles têm uma noção do jogo de futebol que às vezes é um pouco diferente de alguns jogadores que estão por aqui, por ali, e eles vêm jogar fora de casa da mesma maneira que jogariam em casa.
Agora eu estou prevendo realmente que nós vamos até o final, até a última rodada do Campeonato Brasileiro, nesse sufoco aí, para saber quem é que sai, quem é que não cai, quem é que fica. Vai ser uma loucura. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.
Rádio AL.